Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se assegurou a um e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música, a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque recuperou a saúde. Porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito cevado para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Meu Deus e Senhor, Senhor desta igreja, Pai, amado Mestre, Senhor da Glória, Pai, que tem falado, que tem nos ensinado, Pai, que tem, Senhor, nos orientado, Senhor de toda a terra, Pai. Papai amado, eu rogo a Ti agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu venhas sobre a Tua igreja, sobre este povo, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Toca-nos, Senhor, de toda a terra, Pai. Toca nos nossos ouvidos, Deus. Toca no nosso coração, Altíssimo Deus, para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, toca nos meus lábios, na minha mente, Deus dos exércitos, Pai. Leva cativo a Ti agora, Senhor, de toda a terra, Pai. A minha mente, Senhor da glória, Pai. Que os meus ouvidos agora, Senhor da glória, Pai, estejam, Senhor, de toda a terra, atentos à Tua voz, Senhor. Estejam atentos, Senhor da glória, ao teu falar, Senhor da glória, para que a tua igreja seja edificada, Senhor, para que o teu povo que aqui se reúne em teu nome, Senhor, seja, Senhor da glória, Pai, mais uma vez ensinado por ti, Deus. Deus dos exércitos, Senhor desta igreja, Pai, manifesta-te, Senhor Deus, com poder e graça, neste lugar, Senhor. Manifesta-te agora, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, aniquilando o mal, Senhor, rompendo cadeias, Deus dos exércitos, Pai, ó Senhor de toda a terra, edificando mais uma vez, Senhor, o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, eu sei que tu me ouves, Deus dos exércitos, simplesmente porque eu sei, porque eu falo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja exaltado, seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, nós vemos aqui uma parábola, aliás, uma história, uma parábola mesmo, né? É muito conhecida da igreja, né? Inclusive, há algum tempo atrás, nós fizemos uma peça teatral aqui, né? Com esse tema, o filho pródigo, né? Não é o filho prodígio, né? É o filho pródigo, né? Filho pródigo, aquele que gasta, né, de forma leviana, né, aquele que pratica coisas de forma tola, né? Prodígio são coisas sobrenaturais, né? Filho pródigo é aquele que faz coisas de forma indevida, né? Mas vemos aqui, irmãos, a história de dois filhos. A história, né, de dois filhos que viviam na mesma casa e que tinham, obviamente, o mesmo pai. E observamos aqui a diferença que acontecia nos dois. Em primeiro lugar, um dos filhos, conforme diz a Bíblia aqui, desejou, né, que o pai, que era um homem, né, pelo que aparenta claramente aqui nesta parábola, um homem muito rico, um homem cheio de posses. E este filho desejou ali que naquele momento, né, houvesse ali a entrega, né, a separação da herança, e ele ali obtivesse a parte que lhe cabe da herança do seu pai. E o pai, né, fez como aquele filho desejava, e entregou ali àquele filho a parte da sua herança. E era mais, existia algo mais, né? E algo muito mais forte do que simplesmente aquele filho pedir a parte da sua herança e pedir de forma tempestiva, antecipada, porque nós sabemos, né, que toda a herança ela deve ser entregue aos herdeiros após a morte daquele que tem a posse dos bens. Então já percebemos aí que existia algo, né, não muito normal nessa situação específica. Existia já algo no coração daquele filho que não estava ali dentro da normalidade daquilo que deveria acontecer de forma natural, né? E eu gostaria que você já, né, buscasse na sua mente uma correlação daquilo que é o nosso Deus na nossa vida. Porque Ele é o nosso Pai, né? Ele é o homem, né, ele é a pessoa melhor, né, que, né, tem tudo nas suas mãos. Tudo o que nós necessitamos está nas mãos do Senhor. Toda a riqueza do mundo está nas mãos do Senhor. Tudo o que nós necessitamos para viver, inclusive, né, espiritualmente falando, que aquilo que interfere de forma, né, muito maior do que o dinheiro na nossa vida, tudo vem de Deus. Inclusive, a própria Bíblia diz que as coisas que são do Espírito Santo de Deus, não há riqueza nesse mundo que possa comprar, de tão grande que é, né, essa participação, os dons espirituais, a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? E é verdade mesmo, e essa questão é tão menosprezada pela igreja, né? Nós temos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, que nós somos templos do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos ensina, nos faz lembrar aquilo que nós devemos saber, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor é o nosso advogado, né? Melhor, o intercessor é Jesus, né? O Espírito Santo de Deus, né? Ele, na Bíblia, tem um trecho onde Jesus explica o Espírito Santo de Deus, né? E ele usa a palavra paracletos, né, para determinar ali a presença do Espírito Santo de Deus, que é traduzido como advogado, mas na verdade, paracletos é aquele que está do lado, né? Para, né? Paramédico, aquele que está do lado, aquele que, né, faz o papel de quem está do lado. E isso tudo, irmãos, que nenhum dinheiro do mundo compra, né? Que toda a tua riqueza, se você fizer um cheque, né, com todo o dinheiro que você tem na sua conta bancária, não importa quanto você tenha, se você pegar todos os teus cartões de crédito e tentar ali passar na maquininha de Deus para você comprar as coisas que são do Espírito Santo de Deus, vai faltar muito. E vai faltar muito. E se nós pegarmos todas as riquezas que existem nesta terra, neste universo, ainda vai faltar muito para que nós pudéssemos ali pagar aquilo que, né, o Espírito Santo de Deus é na nossa vida. Se você observar aqui hoje, né, se você estava atento a tudo que aconteceu aqui hoje já, a manifestação do Espírito Santo de Deus já aconteceu aqui neste lugar. Eu já senti muito a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. O Espírito Santo de Deus já falou comigo neste lugar, né? A unção do Espírito Santo está derramada sobre a igreja. Este é um lugar onde a unção do Espírito Santo de Deus se manifesta, né? Ontem o Ministério de Louvor foi louvar a Deus numa igreja aqui em Itupeva mesmo, na Assembleia de Deus, né? Né? E eu tenho certeza que o derramar da unção, né, que sai deste púlpito aqui, através do Ministério de Louvor, foi derramada lá. Né? E é algo muito especial, porque eu vou dizer para os irmãos aqui, sem medo de errar, poucas igrejas têm a unção que tem nesse Ministério de Louvor. E eu não sei, às vezes, né, eu me preocupo, porque todos que participam desse ministério deveriam compreender e entender claramente isso e vivenciar isso com alegria, entregando cada vez mais esta unção, entregando cada vez mais o poder de Deus, entregando cada vez mais o óleo santo de Deus que é derramado sobre as vidas. Para isso foram levantados. E para isso, né, devem cumprir esse papel. E por isso devem cumprir esse papel, né? E eu não falo assim, né, porque eu penso, eu falo que isso, eu sempre motivo isso, né? Nas reuniões que eu participo do Ministério do Louvor, eu sempre estou falando, olha, irmãos, vamos nos conscientizar, tem que ter milagres, tem que ter poder, tem que ter unção, tem que ter derramar do Espírito, né? Esse é um desejo profundo do meu coração e eu tenho certeza que é um desejo profundo de Deus e Deus está realizando. Eu tenho certeza que foi uma grande bênção lá, né? O Cris começou a falar assim, que nem a Dilma Rousseff para mim ali, não terminou direito. Depois ele falou como é que é. Começou e terminou melhor, como é que... Eu não entendi muito o que ele falou, mas... Né? Começou bem e terminou melhor. Como ele não conseguiu terminar direito... Ah, entendi, entendi, né? Eu fiquei pensando, eu estava meio influenciado pela Dilma Rousseff ainda, mas... mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Que tem pessoas que estão, sabe, querendo antecipar coisas do Senhor. Comentei aqui um certo domingo que existe uma crise espiritual, eu penso hoje, no meio das igrejas evangélicas, porque... As pessoas estão abandonando a igreja, né? Conforme eu comentei aqui. Estão abandonando a igreja porque se frustraram. E não se frustraram com Deus, se frustraram com o homem. Se frustraram com aquilo, com a expectativa criada, né? E resolveram abandonar e sair para buscar outros caminhos, né? Isso é muito triste, isso é terrível, irmãos. Sabe por quê? Porque a verdade de Deus tem que ser pregada, e quando a verdade de Deus é pregada, jamais haverá ali uma manifestação contrária dos sentimentos. Quando a verdade de Deus é pregada, jamais haverá frustração, porque a verdade de Deus pregada é a verdade. Então a pessoa vai ver aquilo que está sendo pregado, né, na prática, na verdade, acontecendo.
Quando a palavra verdadeira de Deus é pregada, não tem chance das pessoas se frustrarem, porque a palavra de Deus é a verdade, e elas vão viver aquilo no seu dia a dia, elas vão viver aquilo, né, na sua vida de forma natural, ainda que sejam as coisas ruins profetizadas por Deus, por conta das suas próprias atitudes, né? Então, irmãos, fique atento, sabe? Né? Fique atento, porque se você olhar tudo aquilo que está descrito na Bíblia e conhecer a palavra do Senhor, você jamais se frustrará, porque ela acontecerá sempre e sempre e sempre. E às vezes os subterfúgios, né? Às vezes aquilo que é ministrado de forma, né, com interesses pessoais, né, conforme diz a Bíblia, né, estão apacentando o seu próprio ventre, as pessoas se frustram mesmo. E quando a palavra de Deus, ela é pregada de forma vazia, de forma fria, as pessoas não vão conseguir viver aquilo que a palavra de Deus diz. E nós vemos aqui, irmãos, né, que a primeira atitude, conforme eu disse aqui, já foi equivocada, já foi errada. Pedir antecipação daquilo que deveria acontecer. E nós fazemos uma analogia também, irmãos, em relação àquilo que está acontecendo muito nos dias de hoje. As pessoas, elas estão vivendo de forma tão vazia, estão vivendo de forma tão fraca espiritualmente, que acabam se suicidando, tentando antecipar algo, né, que é impossível de ser antecipado. E vão se frustrar, conforme eu já disse aqui, né, o suicídio é um atentado contra o templo do Espírito Santo. É um pecado que não tem volta, não tem chance de arrependimento. Então, veja, é um pecado terrível, as pessoas estão canalizando. Satanás é astuto o suficiente, né, para fazer com que essas coisas se tornem corriqueiras no nosso dia a dia. Quantos jovens nós ouvimos falar esses dias aí que se suicidaram por coisas banais, por coisas assim, irmãos amados, que não têm o mesmo sentido espiritual, pessoas amadas pelas suas famílias, pessoas que estavam ali, né, sendo cuidadas, né, com muito carinho pelas suas famílias, e ainda assim, tomaram essa decisão estúpida e demoníaca de tirar a sua própria vida, fazendo com que, né, aquilo que deveria acontecer com elas, o plano de Deus para a vida delas, se interrompesse e, consequentemente, né, conforme eu falo, né, e sempre falei, né, depois do suicídio, o suicídio é um caminho direto para o inferno, sem volta, sem chance de arrependimento, né, porque pecaram, né, pecaram contra a vida, e a vida é dom de Deus, somente Deus tem o direito de tirar, no tempo dele. E você fica atento, porque desistir é a coisa mais fácil que existe neste mundo, né? Desistir de tudo, inclusive da própria vida, achando, né, que desta forma a pessoa conseguirá aliviar os seus sofrimentos, muito pelo contrário, começará um sofrimento eterno para a vida da pessoa. E você fale isso sem medo, e você fale isso, e você, né, quando ouvir uma pessoa depressiva, querendo desistir, você fale: olha, não, vamos nos levantar, Deus tem um plano para a tua vida, olha, vamos viver aquilo que Deus tem para nós, e o Senhor com certeza estará ali trabalhando, e o Senhor com certeza estará ali, né, renovando a vida, e você fale a verdade: ó, este caminho não tem volta, olha, este caminho não é permitido pelo Senhor, e você fale, né, eu comentei quando aconteceu aqui, que uma vez até pastores estão tomando essa atitude, né? E teve um momento que um pastor se suicidou, se enforcou, e eu vi um comentário no Facebook de um outro pastor, dizendo assim que ele acreditava que era algo terrível, mas ele achava que Deus ia olhar o coração daquele homem e iria salvá-lo ainda. Para mim, essa foi uma palavra demoníaca. Para mim, essa foi uma palavra, obviamente, a pessoa estava triste, estava tentando se consolar com aquela situação, mas foi uma palavra demoníaca. E eu me segurei para não escrever ali, dizendo: olha, isso jamais acontecerá. Isso jamais acontecerá. Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Isso jamais poderá acontecer, porque Deus não poderá contradizer aquilo que ele falou. E aquele pastor, inconscientemente, usado por Satanás, estava motivando as pessoas a fazerem da mesma forma, né? Com o argumento da pessoa, Deus olhará o meu coração. Deus olhará o meu coração. Né? Por isso nós devemos tomar muito cuidado e falar a verdade sempre. Porque a verdade gera bênção. A verdade jamais poderá ser pervertida. A verdade jamais poderá ser contradita por alguém, né, no reino espiritual. E você fica atento, conforme eu disse aqui, irmãos, sabe? Quando passar um pensamento assim na sua mente de desistência, você se levante, né? Você se levante e diga, não, o meu Deus pode me ajudar. O meu Deus pode te ajudar falando para uma outra pessoa, né? E aí você, com certeza, será uma pessoa edificadora, vencendo as barreiras, vencendo as dificuldades. Eu sempre falo que a depressão é uma doença da alma. A depressão é uma doença da alma. E ela tem que ser tratada de forma espiritual também. Ela tem que ser tratada de forma espiritual também. Porque Satanás, ouça bem aquilo que eu vou falar. Satanás, ele se aproveita da fraqueza da pessoa. Satanás, ele se aproveita de um momento de tristeza profundo da pessoa e adentra na mente da pessoa, falando e motivando a pessoa, as pessoas a praticarem coisas terríveis contra Deus. Então nós devemos agir de forma espiritual contra aqueles que têm depressão também, porque Satanás é astuto, ele aproveita as brechas e ele entra nas brechas para fazer com que as coisas terríveis, os planos satânicos, os planos demoníacos aconteçam na vida das pessoas. Esta é a verdade, irmãos. Entenda, discirna e haja. Entenda, discirna e saiba falar, e saiba aconselhar, e saiba tratar. Não estou dizendo que as pessoas não devem tomar remédios, porque o remédio é bênção de Deus também, mas nós devemos lidar com as questões espirituais que estão ligadas à vida das pessoas sempre, né? A pessoa, ela fica muito triste, ela começa a pensar um monte de bobagem, né? Ela começa a pensar um monte de bobagem, né? E aí, é nessa hora que as coisas acontecem. Vemos aqui, irmãos, que aquele homem, além de pedir a sua herança, ele fugiu do seu pai. Ele não queria que o papai ficasse ali observando aquilo que ele faria com aquilo que ele adquiriu, forma equivocada, e ele resolveu sair da presença do seu pai para que, né, aquilo que ele já obteve de forma equivocada, né, pudesse ali acontecer, gastar da forma como ele desejava, sem a tutela e os cuidados do seu pai. Irmãos, eu já vi casos de pessoas brigando com Deus. Eu já vi casos de pessoas fazendo exigências com Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, fazendo chantagem espiritual com Deus. E quantas vezes o Senhor Deus permite que determinadas coisas aconteçam porque as pessoas estão ali revoltadas contra o Senhor e pedindo de forma absurda aquilo que não deveriam receber. Um grande exemplo disso foi ali a consagração do rei Saul no meio do povo de Israel. Deus não queria um rei. Deus avisou o povo que eles não deveriam ter um rei, porque Deus é aquele que reinava sobre o povo de Israel. É, Samuel chegou a falar para o povo de Israel. Deus falou para Samuel, vai lá e fala para eles. Vai lá e fala para eles que se eles tiverem um rei, eles vão ter que se subjugar em relação a esse rei. Eles vão ter que pagar impostos. Eles vão ter que fazer tudo o que esse rei manda. Eles vão ter que ali, né, alimentar o ego deste Deus. Desse rei, perdão. Samuel foi lá e falou as palavras de Deus. E o povo falou assim: mas nós queremos ser uma nação como as outras nações. Nós queremos um rei. Que escolha terrível, irmãos. As coisas acontecem assim. As palavras das pessoas às vezes são tão terríveis em relação ao coração de Deus. Quando aquele povo, eu penso que a sentença dura que Deus determinou sobre aquele povo começou a acontecer quando o povo falou: nós queremos ser uma nação como as outras. Não era. Israel não era. Israel era o povo de Deus. Israel sempre foi ali o povo de Deus. Tanto é que Deus, ali no livro de 2 Crônicas, ele diz assim, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e se humilhar, né, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus sempre considerou o povo de Israel como seu povo. E o povo desprezava a Deus a todo instante, ao ponto de dizer: nós queremos ser como os outros, como as outras nações. São palavras terríveis, irmãos. Cuidado com as palavras que você profere na sua casa. Cuidado com as palavras proféticas que você profere, né, contra a sua própria família. Cuidado com aquilo que você fala, porque muitas vezes está entrando no coração de Deus como uma espada, como uma flecha, essas palavras, né? E o Senhor Deus, às vezes, né, muitas vezes vai dizer assim: falou, desejou, então vai acontecer. Para que nós aprendamos, para que você aprenda aquilo, né, que nós devemos aprender. Olhe para a palavra, irmãos. O teu guia é a palavra. Não deseje nada que esteja fora da palavra. Não peça nada a Deus de forma ilícita. Não peça nada a Deus coisas, né, que acontecerão de forma tempestiva na sua vida, porque sairão no meio dos seus dedos. Você perderá no meio dos seus dedos. Tudo que vem fora de tempo, tudo que vem fora do coração de Deus, é algo que você não precisa. É algo que você não necessita. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender isso. Que o que você precisa é aquilo que está no coração de Deus, não aquilo que está no teu coração. Né? Muitas vezes aquilo que está no teu coração foi plantado pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, você deve buscar e clamar e falar, né? Mas algo que jamais irá contra a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem, aquele filho, saiu da presença do seu pai. Foi para um lugar distante, longe. E ali viveu de forma absoluta, irracional. E perdeu tudo o que ele tinha recebido. E é assim mesmo, irmãos. Sai da presença de Deus para você ver. Sai da presença do seu Deus para você ver. Você vira um boneco nas mãos do diabo. Você vira um boneco nas mãos de Satanás. Você começa a pensar como um homem natural. Você começa a raciocinar como um homem que tem uma mente que pensa e que é regido por uma sociedade que despreza Deus e não quer Deus participando das vidas. A sociedade hoje não deseja Deus, despreza Deus, abomina Deus e prega coisas terríveis contra o Senhor. Você pode ver isso. E as pessoas estão que seguindo este caminho, ao invés de seguirem a voz do Espírito Santo de Deus, estão seguindo a voz do mundo, estão seguindo a voz das sociedades, estão seguindo as vozes das culturas. E isso não termina bem, porque vai terminar no abismo. Vai terminar no abismo. O mundo hoje caminha para a destruição, não é verdade? É só você pensar, né? Eu sempre falo assim, é muito simples. É muito simples você fazer uma análise daquilo que está acontecendo com o mundo hoje. É muito fácil, irmãos. É só você pensar. É só você raciocinar, né? Tendo o seu Deus na sua mente. E você começa a pensar assim, né? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Uma pergunta simples. E você vai diagnosticar aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Seria possível uma pessoa que tem Deus no coração matar outra pessoa? Seria possível isso? Uma pessoa que tem Deus no coração matar outra? Seria possível uma pessoa que tem Deus no coração desejar mal a outra pessoa? Seria possível aquele que tem Deus no coração enganar uma outra pessoa? Seria possível? É? Seria possível alguém que tem Deus no coração estuprar alguém? Seria possível alguém que tem Deus no coração machucar o outro? Fisicamente e emocionalmente? Seria possível isso? É? Eu sei que as tuas respostas foram não para todas as minhas perguntas. E aí está o diagnóstico daquilo que está acontecendo no mundo. As pessoas não têm Deus no coração. As pessoas estão sem Deus no coração, por isso estão praticando coisas que são terríveis aos olhos de Deus. A resposta é simples e a solução também deveria ser simples. A solução deveria ser muito simples, mas as pessoas não querem a solução. As pessoas querem viver, né, aquilo que acham que é bom para suas próprias vidas. A independência, eu sou dono de mim. Né? Eu sei o que é certo e o que é errado. E aí começam a viver como este homem, como este filho. Começam a perder tudo que Deus tinha planejado para suas vidas. Se você olhar as palavras de Deus dadas ao homem durante a criação, quando Deus criou o homem, quando Deus criou tudo o que existe, você veria ali os planos de Deus para a vida do homem. E se você avançasse 2 ou 3 capítulos no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, né? Gênesis significa o princípio, né? Você identificaria ali claramente o coração de Deus, quando o desejo de Deus era que o homem dominasse a terra, né? Quando Deus criou todas as coisas, né? E disse ao homem: sujeitai a terra a você. Deus deu autoridade plena ao homem na terra, de sujeitai a terra a você. Né? E Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele. Ele queria conversar, ele queria falar, ele queria orientar, ele queria cuidar. Já estava no coração de Deus e o homem jogou tudo fora. O homem desprezou tudo isso. O homem já não quis as coisas que eram interessantes para Deus, que eram boas para Deus. O homem quis aquilo que estava no coração dele, o que lhe parecia agradável. Quando Eva pecou, né, ela disse, a Bíblia diz que ela olhou para o fruto da árvore e viu, que ela era agradável aos olhos para comer. Olhou com os olhos, desejou e esqueceu dos desejos de Deus. Quantos desejos você tem, né? Né? Que vão contra o coração de Deus. Eu sei que existem esses desejos. Mas compete ao homem dominá-lo. Compete ao homem rejeitar esses desejos para que a vontade de Deus seja estabelecida. Nós somos todos seres humanos. Nós temos sentimentos, né? Nós temos sentimentos. Você olhar o homem, né? Porque o homem, na verdade, eu sempre falo isso, né? É. O homem é a alma, né? A alma do homem, né? É o homem. É a personalidade. É a pessoa. O espírito é a vida e o corpo é para a gente se ver aqui, né? E a alma do homem, ela tem desejos. Desejos de toda a sorte, né? Inclusive alguns tinham desejo de não estar aqui essa manhã, né? Iam ficar na cama dormindo. Isso é a alma falando, né? Um desejo natural. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos pessoas que têm sentimentos. E é tão interessante que o homem é espiritual, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, o homem é espírito. O homem, a vida do homem é aquilo que Deus criou, né? O espírito do homem é aquilo que Deus criou. E nessa semelhança, Você pode olhar na Bíblia, né? A semelhança do homem, né? Dos sentimentos do homem que estão ligadas diretamente à alma, são os mesmos de Deus. Se você olhar na Bíblia, Deus fala que ele sente ódio, ódio do pecado, que ele sente ciúmes, ciúmes de nós, que Deus se alegra, né? Se alegra com as nossas atitudes, que Deus se entristece com as nossas atitudes, que Deus se revolta com as coisas erradas. Né? Somos a imagem e semelhança de Deus, os nossos sentimentos são os mesmos sentimentos de Deus. Né? Os mesmos sentimentos de Deus. Então nós somos parecidos com o nosso Criador, com o nosso Pai. Né? Só que Deus controla perfeitamente os seus sentimentos. O homem compete também. Dominar os seus sentimentos, né? E o homem, ao homem compete também dominar, né, aquilo que influencia de forma tremenda a sua vida, que são os sentimentos, né? O homem é influenciado de forma 100% pelos seus sentimentos, né? Deus até trabalha isso na nossa vida, gerando em nós sentimentos para que nós possamos agir segundo o Espírito Santo de Deus. Então você precisa ficar atento, porque aí, né, é aí que gera a bênção e é aí que gera a maldição. É aí que nós vamos provar o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus, ou nós vamos provar que nós somos muito parecidos com as pessoas que são do mundo. É? Eu estava vendo algumas reportagens, irmãos. Eu não quero fazer julgamento pleno, julgamento não no sentido de condenar ou absolver, mas julgamento daquilo que a gente ouve. Como você sempre sabe, como eu sempre falei, julgar se está certo ou está errado, a gente tem que ter esse julgamento. Condenar ou absolver é proibido por Deus. Não temos esse direito, não podemos fazer isso. Jamais Deus permitirá isso, porque isso compete exclusivamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas julgar o que é certo e o que é errado, a gente tem que fazer. É aí que nós vamos o quê? Né? Pecar ou não pecar? E eu fiquei vendo aquele caso lá do esposo daquela mulher, a Flor de Lis, que é deputada. Quanta malignidade no meio de pessoas que eram pastores. Adultério, roubo, malignidade, planejamento de morte, né? Falando maldições, quanta malignidade no meio de pessoas que eram donos de igreja. Eu não vou falar que Jesus era o dono, porque eu não sei, mas eram donos de igreja, tinham um ministério e praticavam essas coisas. Que coisas terríveis são essas? Que coisas terríveis para uma pessoa que é de Deus praticar aquilo que é do mundo. Eu já falei, quem não tem Deus no coração é boneco do diabo. Quem não tem Deus no coração vai fazer qualquer coisa que o diabo queira. Uma hora ou outra vai fazer. Né? Mas quem tem Deus no coração deveria estar livre disso. Então, né, é isso que me entristece muitas vezes. Ver, sabe, pessoas que deveriam estar falando a verdade e pregando a santificação, né, sendo usados pelo diabo para enganar. E a própria vida deles, né, denota ali a presença terrível do diabo nas atitudes que estão praticando, nas atitudes que estão fazendo, né? E isso é terrível, irmãos. As pessoas não estão percebendo isso. Você que tem o privilégio de estar numa igreja, né, aprendendo de Deus, cultuando a Deus, você tem que ser uma pessoa que busca a santificação, conforme diz a palavra do Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus, né? Sem se separar para Deus, santificação, separação, kadosh, separação, né? Se você não se separar para Deus, você não verá a Deus. Não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você dizer que você, né, é uma pessoa de Deus. Se você não estiver se separando para Deus, você não vai ver Deus. É a palavra que fala, é a palavra que, né, é ministrada a nós, e as pessoas estão se esquecendo disso e estão vivendo, né, uma ilusão, uma mentira, né? Isso para mim é terrível. Eu vejo essa história, né, que comentei aqui, para mim dói na alma, dói na alma de ver aquilo que está acontecendo no meio das igrejas. Dói na alma, né? porque deveriam ser exemplos, né? Exemplos do poder, da graça, do amor de Deus, estão sendo exemplos terríveis para as vidas. Ah, o pastor adultera, eu também posso. É. Ah, o pastor fala mentira, então eu também posso. Ah, o pastor faz isso, então eu também posso. Estão ensinando, né, as pessoas a irem para o inferno. É conforme diz a Bíblia, um cego guiando outro cego, e o fim dos dois é cair no abismo. É cair no abismo. Um cego guiando outro cego. É. E você fica atento, eu estou falando isso, irmãos, você fica atento para que você não seja influenciado por esta onda demoníaca que domina hoje o povo evangélico, de pessoas superficiais, pecadoras, e que acham que Deus não está enxergando, que Deus não está vendo, que Deus não vai cobrar, que acham que pode viver dessa forma, porque tem muita gente vivendo da mesma forma, então a pessoa acha que é normal, né? É assim que às vezes acontece. É tão, todo mundo está fazendo, então é normal fazer. Não. O que é normal fazer é aquilo que a palavra de Deus diz. É aquilo que a palavra de Deus fala. Tome cuidado, irmãos. Vamos chegar na presença, no dia derradeiro da nossa vida, né? E vamos ter a alegria da salvação. Vamos ter a alegria de nos encontrar com o Senhor, né? É, e sermos ali recebidos pelo Senhor para podermos abraçá-lo. E não, né, chegar na presença do Senhor, bater na porta, né? Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor vai falar: não vos conheço. Não vos conheço. Para quem Deus disse isso? Para quem Jesus disse isso? 5 virgens imprudentes, né? 5 virgens imprudentes. Virgens, mas imprudentes. Não vos conheço. Abra-nos a porta. Não vos conheço. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque Satanás está envolvendo as pessoas de tal forma, cegando as pessoas de tal forma, conforme diz a palavra ali que Deus, lamentando, disse ao profeta Oséias, né? Um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que eles não entendam. Este é um lamento de Deus, né? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que palavra terrível, né? Deus falando, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Você não pode ser um desses que, por falta de conhecimento, você praticar coisas que o mundo pratica, que pessoas de dentro das igrejas praticam, né? E você achar normal. Não ache normal. E você também não se surpreenda, né? A Mariana e o Rafael estavam falando do culto ontem, da Assembleia. A Assembleia de Deus é uma igreja avivada, né? Que, né, do Reteté, né? Eu estava comentando, eu falei assim, isso não me ilude, não. Eu falei assim, isso não me ilude. Eu gosto, acho bonito também, se é uma manifestação verdadeira do Espírito Santo de Deus, né? Que aconteça mesmo. E que haja alegria, que haja manifestação mesmo do Espírito. Eu sempre motivei isso. Mas eu falei assim, isso não me ilude. Isso não me ilude. Né? Né? E eu tenho um exemplo disso, né? Comentei até que eu sempre pregava numa igreja lá em São Paulo, era convidado a pregar no aniversário da igreja, e tinha lá o irmão que ficava na porta e dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e gritava, ô, glória, glória, glória. É, até me motivava no meio da pregação de ouvir o irmão gritando glória a Deus lá, né? E aí, mais um ano eu fui convidado, o irmão não estava lá na porta mais, aí estranhei. Aí acabou o culto, foi falar com o pastor, foi despedido do pastor. E eu perguntei, ah, irmão, aquele diácono ficava na porta gritando glória a Deus gostoso ali. Eu falei, ih, irmão, nem te digo. Quis me bater no meio da rua. Eu não me iludo. Não me iludo. A Bíblia diz que nós devemos, né, identificar a árvore pelos frutos. E não pela aparência. Pelos frutos. A árvore você conhece pelos frutos. pelos frutos, né? É sempre assim, né? Pelos frutos, né? Por isso que eu sou uma pessoa assim, cautelosa, né? Eu sou uma pessoa assim, estava falando até pro Rafael, falando, né? Ô Rafael, eu ficava cansado de ver evangelista pregando nas igrejas, evangelista sendo convidado para pregar em campanhas. E eu falava assim para ele, né? Falei assim, sempre me deu vontade de perguntar, né? Por que ele está fazendo evangelho dentro de uma igreja que tem um pastor e obreiro? Vai fazer evangelho, vai pregar o evangelho nas praças, vai pregar o evangelho no sertão, vai pregar o evangelho aonde Deus te mandou. Evangelista é para isso, pastor cuida da igreja, né? Pastor prega na igreja, ensina na igreja, cuida das ovelhas, evangelista faz evangelismo, vai lá nas favelas, vai lá, né, pregar o evangelho nos pontos de ônibus, vai lá pregar o evangelho, aonde não tem alguém que faça. Para isso, evangelista. E missionário, cheio de missionário pregando nas igrejas. Dá vontade de falar assim, aonde você faz missões? Faço missões nas igrejas. Não, missão na igreja quem faz é o pastor. Missionário vai para lugares longe, distantes. Missionário vai para onde Deus mandar fazer missão. Criar igrejas, criar um povo voltado para Deus. Irmão, isso tudo é ilusão, mentira, né? Isso tudo são coisas que as igrejas construíram, né? E são pessoas vivendo uma mentira nos seus ministérios. Sabe? São pessoas sobrevivendo do dinheiro das igrejas, ao invés de fazerem aquilo que Deus manda através dos seus ministérios, né? E aí talvez, é por isso que eu sempre falo assim, a Igreja Cristã é Paz é diferente, né? Eu sou uma pessoa que não me deixo levar por situações que para mim são equivocadas, erradas. Eu procuro né, a lógica de Deus, eu procuro entender Deus, eu procuro, sabe, viver Deus, eu procuro fazer aquilo que Deus manda, eu procuro fazer aquilo que Deus deseja, né? E não viver, né, coisas que o mundo criou, viver coisas que para minha visão espiritual estão completamente equivocadas. Não que um missionário não possa vir aqui numa visita, não que um evangelista não possa vir pregar, mas ele não pode viver disso, né? Cada domingo num lugar, cada domingo num lugar, não tem nem igreja. Ele fala que é da igreja tal para ter uma igreja, para dizer que tem, mas não fica na igreja. Isso para mim, irmãos, denota, né, algo terrível. Isso não acontece de hoje, não. Né? Missionário, evangelista, vendendo fitinha cassete, lembra dessa época? Né? Aonde ele ia vender a fita cassete dele? No ponto de ônibus, na praça? Na igreja. Né? Ia lá. Né? Para mim isso não é natural. Para mim isso está fora da natureza de Deus, né? Para mim isso não pode ser normal. Aquele homem perdeu tudo, porque quando nós saímos da presença de Deus, nós perdemos tudo. Você pode ter dinheiro na sua conta bancária, mas você não vai ter paz. Você pode ter dinheiro na sua conta bancária, você não vai ter alegria. Você vai viver uma vida dissoluta, conforme o termo usado aqui na Bíblia. E você vai ter necessidades que muitas vezes, né, o dinheiro não vai conseguir comprar. Você vai ter necessidades, você vai ter um vazio tão forte na sua vida, uma infelicidade tão forte na sua vida, que o dinheiro não vai poder resolver. Quantos lares estão destruídos, irmãos? Cheio de dinheiro. Quantos filhos estão lançados às drogas com os pais muito ricos? Quantos filhos são bandidos, às vezes assassinos, de uma família muito boa? Que existe um vazio. Que existe aquilo que é mais importante numa casa, que é Deus. O que está faltando? O óleo do Espírito Santo de Deus escorrendo nas vidas, né? está faltando isso. Quando eu olho a palavra de Deus, né, quando Deus fala, né, que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, isso para mim é terrível. Isso para mim é terrível. Mas eu me alegro muito quando Deus fala que Ele abençoa aquele que lhe é fiel em até 1000 gerações. Se você é de Deus, as suas gerações serão abençoadas. Suas gerações, seus filhos serão de Deus. E os filhos dos filhos serão de Deus. Você viverá a alegria do Senhor. Você viverá a alegria do Senhor olhando para a herança bendita que Deus te deu. Seus filhos. Para quê? Para que viver o contrário, irmãos? Para que viver a mentira das trevas? Para que viver o roubo? Para que viver aquilo que é terrível? E olha, irmãos, eu vou falar algo aqui para os irmãos. Às vezes eu falo coisas e você não entenda que eu estou assim criticando ao ponto de desprezar, não. Hoje tem muitos filhos de pastores bandidos. Né? A maioria, se você fizer uma analogia, a maioria daquelas pessoas que estão presas tiveram um contato, né, com o evangelho nas igrejas. Isso é terrível. Isso denota também, irmãos, isso denota algo pior ainda, que é a falta de sabedoria e entendimento das pessoas que um dia ouviram falar de Deus. Não vou falar conheceram, ouviram falar de Deus, porque não foi uma, duas pessoas, mas três pessoas aqui na igreja já me disseram que vieram aqui e conheceram Deus aqui na igreja. É, eram antigos, convertidos antigos, mas vieram conhecer Deus aqui na igreja. Não viviam Deus, ouviam falar de Deus, não conheciam Deus. E essa é a verdade, porque a palavra de Deus é irrevogável. Aquele que é fiel, 1000 gerações serão abençoadas. Então existe algo errado, falta de sabedoria, né? Falta de fidelidade verdadeira a Deus. As pessoas vivendo uma mentira nas suas vidas, sem entendimento daquilo que Deus é a verdade, da verdade de Deus, porque estão iludidas com a verdade, né? Aliás, uma mentira de um Deus que o diabo inventou. Que o diabo, ele não diz que Deus não existe, ele não precisa dizer isso. Ele inventa um Deus bonzinho que aceita qualquer coisa. Né? Ou então o próprio diabo diz que ele não existe. É? Eu não existo. Pronto. Já, né, deturpou tudo aquilo que é verdade de Deus. Aquele homem caiu em si depois que ele sofreu demais e falou assim: vou voltar para a casa do meu pai, que lá é o meu lugar. Ainda que ele me receba com um de seus empregados, pelo menos ali eu estarei sob os cuidados dele. Olha só, hein? Isso é importantíssimo. Se você está sob o cuidado de Deus, você está bem cuidado. Não importa que estágio espiritual você esteja. Você está sob o cuidado de Deus, debaixo do cuidado de Deus, você está muito bem. Não saia da presença de Deus. Ainda que lhe falte muita coisa, Deus colocará em você vestes limpas, tirará suas vestes imundas, sujas, emporcadas, te colocará vestes novas, vestes limpas, calçará os seus pés para que você não sofra mais, e te colocará no dedo o anel de filho. O anel de filho que representa a tua aliança com Ele. E aí, aos poucos, com paciência, você obterá muito mais daquilo que você perdeu. esta história de Deus. Tem algo aqui importantíssimo também que aquele pai falou para o outro filho. Quando aquele filho questionou-se: pai, eu estou na tua presença todos os dias, nunca te desobedeci e tu nunca me deste um novilho para eu fazer uma festa com os meus amigos, e esse daí que gastou tudo com prostitutas, o senhor vem e recebe com uma festa, com um banquete, mata um novilho para ele. E o pai falou aquilo que para mim foi derradeiro. Ele falou assim: você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é teu. Essa é uma palavra maravilhosa de Deus para as nossas vidas. O maior presente de Deus na nossa vida, para a nossa vida, é a presença dEle. Esteja sempre na presença dEle. Isso alegra o coração de Deus e Ele vai falar: você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que você precisa, você vai ter. Isso é algo, irmãos, né? Que a fidelidade daquele filho obteve, né? Quando ele falou assim: eu sempre te obedeci, eu sempre estive contigo e sempre te obedeci, e tu nunca me deste um novilho, né? Faltou o filho entender que ele tinha o rebanho inteiro. Faltou o filho entender que aquilo gerava bênção na vida dele, ou seja, tu sempre estás comigo, né? Tu sempre estás comigo. Isso daí, essas coisas, irmãos, tem que ser importantes para nós. Aquele que não entende, Deus despreza, nem entende o que está falando aqui, nem se importa com as palavras que foram ditas aqui, mas são palavras que geram uma alegria transbordante, sabe? Ao ponto de querer, como na igreja, Assembleia de Deus, pular. Na igreja, Assembleia de Deus lá, né, gritar, né, de alegria aquilo que nós ouvimos, né, dá esse sentimento maravilhoso, né, de nós ouvirmos palavras como essas. E você fica atento, porque muitas palavras como essas Deus está dizendo a você, muitas palavras como essa fazem parte da sua vida e talvez você não esteja percebendo ou dando valor a ela, né? E as pessoas estão às vezes querendo trocar coisas, né? Eu queria ser assim, eu queria ter aquilo, né? Não, entenda que o melhor de Deus está acontecendo na sua vida porque você está sob os cuidados dele. Você está sob os cuidados de Deus. Aprenda, sabe, a se importar com coisas muito maiores do que aquilo que o mundo valoriza. Aquele filho não estava entendendo nada. Aquele filho olhou aquela situação, né, o filho bonzinho, olhou aquela situação lá e não compreendeu nada, e não estava entendendo nada, ficou revoltado, até que o pai chegou e falou: olha, né, a tua vida é diferente. Olha, você já tem aquilo que ele não tem. Né? Estava dizendo: olha, ele estava morto e reviveu. Ele estava morto e reviveu, ou seja, renasceu. Né? E nós estamos vivos na presença de Deus. Você está vivo na presença de Deus. Né? Deus se alegra com a tua vida hoje. Né? Assim como ele se alegrou com a volta daquele filho que estava ali perdido e morto espiritualmente, Deus se alegra com as suas atitudes, com a tua fidelidade. Só de você estar na presença de Deus todos os dias, esse é um grande bem precioso, devia te alegrar muito. Devia te alegrar muito. Só de você estar na presença do Senhor todos os dias, esse é um bem precioso que você tem. Né? Não fuja, né? Não seja uma pessoa tola como aquele filho, né, que era obediente, né, que era uma pessoa assim de um bom coração em relação ao seu pai, não estava compreendendo naquele instante. Compreenda tudo aquilo que o teu Deus tem no coração, né, para você não falar palavras tolas em determinadas situações, como aquele filho falou e teve que ouvir do pai a verdade, né? Tu sempre estás comigo,
tudo que é meu é teu. Você acha que Deus alegra a Deus? Alegra a Deus. Alegra a Deus. Alegra o Senhor sempre. Isso é importante para você. Continue assim, vivendo as coisas santas, para que você possa ouvir do Senhor isso. Uma vez eu ouvi uma profecia de uma pessoa foi orar por mim, essa pessoa tem dons espirituais, e eu sempre falo para a igreja, quando Deus fala comigo, eu sei. Quando é o homem que está falando, eu também sei. Porque o Espírito Santo de Deus me revela. E aquela pessoa começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar. E Deus começou a falar comigo, em palavra profética dessa pessoa. E a primeira coisa que Deus falou para mim naquela palavra profética foram duas palavras que para mim podia acabar ali. De acabar ali a profecia. Quando ele falou aquilo, já subiu, não sei, essa alegria de ouvir essa palavra já subiu do meu coração. Quando Deus falou assim, ele começou assim: meu filho, meu filho. Quando ele começou a palavra profética dizendo essa palavra, já subiu aquela alegria. Ser chamado de filho por Deus. Sabe? Para mim foi algo assim tremendo. Porque é como se ouvisse uma resposta de Deus para todo o meu esforço, para toda a minha dedicação, por todo o meu amor a Ele. Por tudo aquilo que eu faço, olhando para Ele, né? Para mim foi uma resposta, duas palavras. Né? Meu filho. Ele não falou meu servo, falou meu filho. E aí, a profecia continuou, mas já tinha até, os ouvidos já estavam ouvindo mais nada. Depois daquelas palavras. Você sabe. Se regozije nas pequenas coisas para o mundo, que o mundo despreza, mas você se alegre com a profundidade de Deus, que você se alegre com as palavras que têm uma mensagem tremenda para as nossas vidas, e aí você será forte, porque você vai se lembrar da palavra poderosa de Deus para a sua vida. É. E como eu sempre falo, quando você começar a falar com Deus, aquelas palavras demoníacas, Senhor, eu sei que eu preciso melhorar, Senhor, eu sei que eu tenho pisado na bola contigo, Senhor, eu sei que eu não tenho feito a tua vontade, Senhor, eu sei que eu estou sendo infiel. Senhor, eu sei, né, que eu preciso melhorar. Irmãos, essas palavras são terríveis. Você sabe. Você não precisa falar para Deus. Você tem que resolver. Ah, Senhor, eu sei que eu tenho que te buscar mais. Você sabe. O que Deus vai falar para você? É. Senhor, eu sei que eu tenho que ler mais a Bíblia. Senhor, eu sei que eu tenho que orar mais. Não é assim, irmãos. Gente, ninguém é perfeito, todos nós temos que melhorar para Deus. Mas aquilo que Deus revelou a nós que está errado, se você não resolve, você está pecando. É? Ah, não ler a Bíblia é pecado? Se Deus falou para você que você tem que ler, é. Não orar é pecado? Se Deus falou para você que você tem que orar, é que você está perdendo coisas que Ele quer fazer na tua vida porque você não ora. Entendeu? Então, né? Se você sabe
que existe algo errado na tua vida e você não está resolvendo, você está agindo de forma tremendamente equivocada com Deus, porque o Espírito Santo de Deus te revelou. E aí, você tem que resolver. Você tem que resolver. Vai para cima. Vai para cima, resolve. Que aí Deus vai te abençoar. Amém? Fique de pé, irmãos. Deus, Deus tem sempre coisas boas para nós, né? Deus tem algo especial para a tua vida hoje, eu sei disso. Talvez Deus já tenha te entregue hoje aquilo que Ele desejava te dar. Talvez. Talvez você veio, né, buscando algo, e esse algo foi completamente diferente daquilo que você recebeu. Mas esse algo que Deus te entregou é a melhor parte dele para a tua vida. Que você agora se coloque diante de Deus, né? E você o chame de Pai, né? Tem uma passagem bíblica, eu não sei qual dos apóstolos chama Deus de Abba Pai, Paizinho. Você não precisa ter um excesso de zelo para falar com o teu Deus. Você precisa ter zelo, não um excesso de zelo. Você tem intimidade com o teu Deus. Você tem intimidade com o Senhor. Quando você se achegar na presença dele, você tenha palavras que representam aquilo que ele é para a tua vida de forma natural. Chame teu Deus de papai. Papai, papai amado. Eu, quando começo a orar, eu começo a lembrar de títulos de Deus que ele mesmo se deu. E eu não consigo parar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus de glória, poder, unção, Deus de misericórdias. É, e quantas coisas você pode dizer para Deus que ele mesmo disse que ele é, e que representam o teu sentimento, o teu entendimento de que ele é mesmo. Comece a entrar na presença de Deus, adorando-o primeiro, né? Para depois você pedir aquilo que você precisa. Diga a Deus aquilo que ele é para você, né? E não precisa ser uma pessoa que vai decorar orações, não, né? Porque quem decora oração está rezando. E reza é abominação a Deus. Fale aquilo que está no teu coração para Deus. Fale aquilo que ele é para você. Fale aquilo que ele representa para você. E depois você ouvirá do Senhor: tudo que é meu é teu. O meu espírito é teu. A minha unção é teu. É tua. O meu poder é teu. A minha misericórdia é tua, o meu amor é teu. Deus vai dizer, né? A minha proteção é tua. Deus vai dizer para você aquilo que você é para ele. Deus vai dizer para você. Diga para ele aquilo que ele é para você. E você vai ouvir Deus falando aquilo que você é para ele. Aleluia.